Como diz o ditado, a Deus ajuda quem cedo coleciona bolinhas de gude espirituais. Este é o Papo de Mickey Bar número 29. Diretamente de Clock Town Oriental, nesta mesa de boteco, eu sou Emanuel Souza, o Chapo, e estou rezando para não tomar algum spoiler dessa conversa.
Olá pessoal, aqui é o Sami Fraia, o Vulgo Tueiro, e a deusa ilha proverá em sua ilha flutuante.
Fala aí pessoal, aqui é o Felipe Ferraz, Vulgo Shadowlink, e todo mundo sabe que o único deus da série Zelda é o Gruzi.
A criação do mundo por três deusas douradas foi apenas o começo. No episódio de hoje, discutiremos a vasta mitologia de divindades e outras figuras sagradas da série Zelda. Apesar da brincadeirinha que eu fiz no começo, provavelmente não haverá spoilers do ainda recente Breath of the Wild, mas se tiver alguma coisa, a gente avisa antes. Então, prossiga com tranquilidade, despeje sua primeira dose de leite pro santo e vamos papear. Toda civilização da história, se não toda, pelo menos a maioria, desenvolveu um elo com entidades de força maior, responsáveis por sua criação e ou influenciadoras diretas de suas vidas e do mundo em sua volta. Não precisamos entrar no mérito de veracidade delas, mas mesmo em mundos fictícios, é comum vermos associação de mitologia e figuras divinas. E a terra de Hyrule e adjacências não são exceção a isso. Pra gente entrar no mérito da conversa aqui, vocês têm alguma definição mais detalhada de deuses, seres divinos, que possa explicar melhor a importância disso na série, tanto em termos narrativos quanto na mitologia geral, que se forma no pano de fundo da coisa?
Bom, do pouco conhecimento que eu tenho sobre o assunto, é que as figuras divinas e deidades em geral, elas foram criadas por povos antigos, muitas das vezes, como uma forma de justificar certos fenômenos que elas presenciavam e que não conseguiam explicar cientificamente, digamos assim. Quando ocorriam tempestades, acreditavam que era alguma força, além da compreensão delas, que causava isso por estar muito irritada com a tribo. Inclusive, acho que isso até motivava a realização de rituais e oferendas e, por vezes, sacrifícios para tentar acalmar esses seres de poderes tão transcendentais e que realizam esses feitos, esses fenômenos como eram vistos. Tanto é que eu acho que uma área muito conhecida é justamente a mitologia grega, que cada deus é responsável por determinado elemento ou determinado clima e ele é tipo uma personificação desses fenômenos que ocorriam.
Os deuses antigos realmente eles têm esse caráter de explicar coisas naturais, né? Como você disse, tempestades, essas coisas. Aí conforme você vai avançando um pouco assim no tempo, por assim dizer, as divindades vão começando a explicar outras coisas também, né? O aspecto de o que acontece com a vida após a morte.
Eles passam... a origem da vida.
A origem da vida. Eles meio que conforme as civilizações vão aprendendo mais sobre o mundo, as divindades vão mais pro lado espiritual, porque é uma coisa que não tem resposta mesmo. Pelo menos até onde a gente sabe, né?
Não, é engraçado que vai tipo uma progressão, tipo, isso. Como é que a chuva cai, ou quem é que faz o sol subir ou descer. Aí conforme sei lá, os povos foram descobrindo como naturalmente essas coisas acontecem, novas perguntas surgindo. Por exemplo, sabemos que vivemos um planeta, mas o que é lá fora? Ou o que é que deu origem a tudo isso? E aí conforme as perguntas foram mais cabulosas, eles iam jogando cada vez mais pro divino responder. E também eu acho que também era um exercício imaginativo das pessoas, porque antes ficava muito na palavra o que é que justificava isso, mas não tinha uma uma ilustração de como seriam essas divindades ou seres divinos. Até que, até mesmo no período da Antiguidade Grega, esses deuses já eram representados. Eles tinham bustos e estátuas que representavam eles. E até as criaturas ditas divinas, que não necessariamente são antropomorfizadas, a maioria são. Acho que é uma forma de ser um espelho só para sua própria na própria aparência do homem que eles se refletiam, mas também tem criaturas fantásticas que eles pegavam animais que eles reconheciam e às vezes faziam quimeras, misturavam várias coisas para exemplificar esses outros deuses, como os povos orientais às vezes criavam tipo Behemoth ou como é que chamam? Leviatã, que é tipo um grande peixe que por vezes é ilustrado com uma baleia ou uma grande serpente marítima. Aí vai, e isso ia da imaginação de cada um que da sua época.
E as mitologias são usadas mais, eram usadas principalmente antigamente como forma de ensinar também, né? Assim, você tem que ensinar, sei lá, estações do ano para uma criança. Você não sabe explicar muito bem o que elas são. Você usa o mito de Perséfone com Hades.
Ou ainda constelações que se vê nas estrelas, que você vê certos conjuntos de estrelas que se formam uma pessoa ou uma criatura mitológica e tem uma história por trás disso, e porque tal herói que subiu tanto que ele chegou a ganhar sua própria constelação e ficou marcado nas estrelas.
É, assim, quer você acredite ou não em algum deus ou alguma coisa, A importância da existência passa muito por você, como vocês disseram, contar histórias e passar realmente certos valores à frente. Toda essa questão de mitologia, ou até tabus, que muitas vezes estão ligados a motivos religiosos também. Civilizações que não comem carne de porco, que evitam casamentos consanguíneos e tudo isso, acaba tendo um pano de fundo num hábito meio que de preservação da cultura e de sobrevivência, né? Elas são coisas que acabam se escondendo por trás de uma história e que é uma coisa que cresce e vai sendo depositada de geração em geração, e se foi inventada algum dia, acabou sendo incorporada, se foi inventada por alguém algum dia em específico, né? Ou se foi uma colagem de coisas, mas acabou sendo incorporada e acaba virando uma, dentro do contexto social, dentro do contexto daquela tribo, daquela sociedade, acaba virando uma verdade e vai se propagando e toma proporções astronômicas, assim, gigantes. E dentro de um mundo fictício, assim, inventado, acaba sendo uma mão na roda, assim, essa questão de você inventar uma divindade, ou até mesmo você aproveita alguma cultura que já tem alguma coisa do mundo real. No nosso caso aqui de Zelda, embora no começo a gente visse aquelas ilustrações que davam a entender que eles usavam cristianismo, né, como pano de fundo no Zelda 1 lá, mas isso nunca entrou no mérito exatamente dentro do jogo em si. Mas o fato de você criar uma mitologia ajuda você a explicar, você a introduzir o contexto daquele mundo. Sei lá, deixa ele mais redondinho, de fato. Cria um sentido naquilo. Porque, no final das contas, é o que a maioria das divindades faz em todas as sociedades, é procurar dar um sentido maior pra vida, né? Porque muitas vezes a gente se pega filosofando qual o sentido da vida, o que é que eu tô fazendo aqui, se eu vou morrer daqui a pouco. Então, entra no mérito filosófico da coisa, e eu acho que numa questão de narrativa ajuda a você definir também algumas coisas, define as regras de um mundo, né?
E muitos trabalhos de fantasia também, eles meio que, eles emulam esses mitos, né? As histórias, mitos gregos, mitos, seja lá de onde for. Então ter a divindade presente junto com o herói e tal é meio que parte do DNA, assim, de uma história de fantasia.
Acho que até você ter o famoso mito de criação em seu universo fantástico, acho que agrega muito pra história de pano de fundo, pro lore do seu universo fantasia que você tá criando.
dentre todas as divindades que a gente pode ver dentro da série Zelda, como eu disse no início, tudo começa com as três, né? As três grandes, as três deusas da criação, as três deusas douradas, Din, Nairu e Faroe. E elas três são representadas também pelo ícone maior da série, que é a Triforce, né? Então a gente tem a primeira explicação mais detalhada no Ocarina of Time, a gente tem a primeira explicação de fato de que existem três entidades criadoras do mundo no A Link to the Past.
Ah, no A Link to the Past eles já falam da... já dão até o mito de criação, eu acho, no manual.
É, só não detalha, né? Tipo, no Ocarina que a gente tem lá que a Din é a deusa que criou, tipo, fez a fundação da Terra e tal, criou as montanhas, o chão... A Nairu criou o quê? O céu? Tô esquecendo agora.
A Nairu criou os céus e as leis naturais.
As leis naturais, beleza. E Faroe povoou o mundo com a vida.
E Faroe criou a vida. Mas essa explicação, se eu não me engano, ela tá já no manual do Link to the Past. Esse detalhe já.
Mas assim, de cada deus que criou cada coisa?
Só não dizia nomes.
É, só não diziam nomes. Mas eles já falavam que a deusa do poder criou a terra, não sei o quê.
Ah, tá. Já era deusa mesmo, né? Já usava feminino? Vocês lembram? Ou era God
não
genérico,
sei.
Eu acho.
Eu acho que era genérico. Mas a artwork mostrava faces meio femininas.
É verdade.
Então acho que pode ser um lance de, tipo, não especificaram, então traduziram como masculino. Porque em japonês não faz diferença, né? Que cama de qualquer forma.
Aliás, eu acho interessante, porque até hoje, na verdade, se você pega os jogos mais recentes, é comum ainda, quando você tá claramente se referindo às três deusas, eles colocam na localização americana gods.
Sim, o Skyward Sword faz muito isso. Ele sempre fala dos deuses ancestrais. Eu nunca falo deuses ancestrais.
Isso até causa uma certa ambiguidade. Por exemplo, The Wind Waker existe a famosa Tower of the Gods. Mas que deuses seriam esses? A que deus essa torre conceitua? Seria as três? Ou seria outros? Ou seria todos? Vai ser geralzão com esse panteão inteiro.
É, pois é. Eu nunca entendo essa escolha de tradução, de localização que eles fazem. Vai ver que é deixando espaço para se aparecer mais algum outro... Quiseram enfiar mais outro deus depois aí, já tá tudo certo.
É.
Pegando o título japonês do A Link to the Past, que é a Triforce dos Deuses. Acho que o termo em deus que eles usam é genérico.
É neutro, é kami.
É neutro.
Kamigami.
É, então não difere sexo disso. Que vem até daquela questão disso, sobre o sexo de deuses e tal. Eu queria também ver também a representação que os jogos fazem dessas deuses, porque eu acho que no A Link to the Past temos a citação só em texto no jogo, no manual temos essa ilustração do rosto das três, e no Ocarina, o único que nós chegamos a ver durante a cena do mito da criação, nós vemos aqueles três Oscars.
É, a estátua do Oscar. Eu ia falar exatamente isso.
Ou o Grammy, se você curtir outros.
É o troféu imprensa, rapaz.
Até
o Oscar, o Grammy e o troféu imprensa. Cada um do Silvio Santos.
Cada um é uma deusa.
Mas essa única representação visível que nós chegamos a ter delas até então, que é essa estatueta voando e tal. Depois disso, a gente não chega a ter mais nenhuma representação visual delas.
Não, tem no Twilight Princess.
Aquela
estátua no trono. Que são claramente mulheres.
Sim. É, mas a gente nunca viu diretamente, né? É sempre ou a história, ou...
As três deusas, elas meio que assim, elas criaram Hyrule e nunca mais apareceram, né? A única coisa que elas fizeram depois, supostamente, foi inundar Hyrule.
É, eu ia perguntar sobre isso, de quem inundou Hyrule. Aparentemente, o rei apelou pra essas três. Aí elas já acharam a solução. Porque realmente depois elas ficam muito... eu faço um equivalente disso até com a própria mitologia grega, porque eles meio que dividem seus deuses entre os deuses criadores, que vem toda aquela mitologia do caos, que antes só existia o caos, até que veio Gaia, aí vem todos os titãs e pau. E tem uma outra série que são dos deuses governantes, que aí entra aí o panteão do Olimpo, que é Zeus e sua trupe. Que eles não criaram as coisas, mas eles governam e controlam tudo que Gaia criou. E nisso vem essas três deuses que elas criaram o mundo, que é o mito da criação de todo o universo de Zelda, e deixaram a Triforce e depois foram embora e nunca mais apareceram, nunca mais teve nada.
É, a impressão que eu sempre tive é que elas criaram o mundo e deixaram o mundo se desenvolver sozinho. Assim, elas não são boas, não são más, elas são completamente indiferentes. Se você chamar, tipo, meio que, entre aspas, forçar elas a agirem, elas vão fazer uma parada, tipo, elas não vão só te ajudar, elas vão fazer um... inundar o mundo todo, basicamente.
Tipo, o Deus cristão do Antigo Testamento.
É.
É muito ruim, bora fazer uma grande inundação aqui e dar uma limpada geral aqui.
Vocês estão me perturbando aqui ligando pro meu telefone, então eu vou matar todo mundo.
E agora me tira uma dúvida de um leigo aqui, que ainda não jogou a série Oracles. A Jin, a Nairo e a Farori que tem no jogo, elas têm alguma ligação com as deusas, além do nome?
O jogo não especifica nada, eles só falam que elas são oráculos e que tem esses nomes, whatever, que tem.
Não seriam, tipo, a encarnação das três?
É, o jogo não fala que são, mas também não fala que não são. É um negócio meio que fica aberto, assim.
Eu acho que o design delas, visualmente, eu acho que procuraram... Não só, como a gente vê na série Zelda, sempre tem um NPC que tem um nome de um outro personagem, mas ele não tem nada a ver com ele. Mas nesse, claramente o design dela é baseado nas três. Tanto na cor dos cabelos, na cor da roupa, no estilo da roupa até, acho que pra representar cada uma delas.
É, mas parece só realmente uma referência.
Eu acho que é mais uma referência.
Por que as deusas da criação iam voltar como oráculos? Sei lá. Nem de Hyrule, né? São de terras adjacentes, assim. De terras distantes. É meio esquisito.
Tá vendo? Vai ver, elas criaram Hyrule e estão batendo férias em outros lugares.
Vai saber. Mas quem sabe aí algum jogo futuro a gente tenha um contato direto. Seria interessante, tipo, o Link vai falar, ouvir diretamente as deusas. Se bem que o Link escuta a Triforce. Será que a Triforce é parte das deusas? Será que o conceito é meio confuso. É meio que como o conceito de Deus para muitas pessoas, né? Para algumas pessoas, o Deus judaico-cristão, cristão no caso, que a maioria de nós está acostumado... ou até mesmo acredita. Para algumas pessoas é como se fosse um homem barbudo gigante nas nuvens. Para outras pessoas é toda a expressão da natureza. Ele está dentro de você, ele faz parte de toda a expressão de sua criação. E a Triforce como, sei lá, um artefato sagrado, parece ter uma consciência própria. Eu não sei se ela poderia ser considerada parte das deusas ou só um resquício. Não sei, é muito complicado definir isso. O que vocês acham? A voz das deusas?
É um negócio que apareceu uma vez também e nunca mais, né? A Triforce falando. Mas eu acho que foi, sei lá, não tem muito como explicar isso. É a essência da Triforce, né? Falando.
muitas das vezes a Triforce funciona como aquele objeto sagrado que possui poderes inimagináveis, que vai além da compreensão e que é resumido como ela realiza desejos. E que ela tem umas outras regras malucas em volta. Aí você pode resumir que realmente a Triforce é uma criação, a última criação das deusas que elas deixaram pro mundo e que é motivo de muita cobiça e que justifica mil uma desventuras que passa por Hyrule. Ou realmente ela pode ser tipo se você quiser teorizar um pouco, ela pode ser um canal que os mortais têm diretamente com as deusas. Então os desejos que você está realizando pela Triforce seria como se você estivesse falando diretamente com as deusas para tentar intervir no mundo daqui. Mas é aberta a discussão, acho que a gente vai, obviamente, vai fazer um papo só sobre esse objeto que é o, acho que é o símbolo maior da série, que acho que tem muita coisa para teorizar e discutir sobre ele.
Outra coisa que dá para falar sobre as três deusas e especular é se elas criaram todos os universos que a gente vê em vários jogos, ou só o mundo de Hyrule especificamente, né? Porque a gente tem vários mundos paralelos, a gente tem Termina, a gente tem Lorule. E Lorule principalmente tem uma Triforce também, mas eles nunca falam se ela foi criada pelas mesmas três deusas ou se eles têm uma outra trindade que criou uma outra Triforce.
O pior é que elas não são mencionadas nem um pouco nesses outros universos paralelos. Às vezes é referenciado, mas nunca tão diretamente quanto é nos jogos que se passam na Hyrule 1. Mundo 1.
O que a gente vê mais é a Triforce espalhada por aí, né? Em Lorule eles tinham a Triforce deles. Em Termina a gente tem alguns lugares que tem o símbolo da Triforce meio escondido. Mas aí fica o questionamento, né? Foram as mesmas três deusas que saíram criando mundos e soltando Triforces ou...
Pois é.
Cada mundo tem sua trindade e a gente só nunca ouviu falar das outras.
Pois é, porque inicialmente, tipo, a gente tinha uma Triforce só e parecia, tipo, o artefato supremo que governava tudo. Foi meio estranho ouvir dizer que tinha uma segunda, né, ser oficializado. No começo a gente achava que era meio que uma anti-Triforce, né, pelo logotipo do jogo e tal.
E acabou que a gente descobriu também que a Triforce é o que mantém o mundo funcionando, né, basicamente. Então, supostamente, todo mundo teria que ter alguma coisa similar.
Seria o ponto de equilíbrio, ou alguma coisa desse tipo.
Bom, você falar... Eu poderia dizer que com a criação da Triforce, eu teria que existir uma contraparte feita, sei lá, de matéria negra, e surgiu a Triforce de Lorule, pra contrapor, como uma balança de um pêndulo ou de uma ampulheta. Pegando no Link Between Worlds, se da feira que uma Triforce consegue reestruturar a outra, eu acho que eu posso dizer que as três deusas, elas têm, digamos, autoridade para poder intervir no mundo de Lorule. Então eu acredito que elas também tenham criado esse mundo também. Acho que a gente acaba indo a partir até do mito de criação, acho que vindo do cristianismo, porque muitos acreditavam que, sei lá, quando você fala do... quando Deus criou o mundo, você pensa, ele criou. Na concepção do pessoal antigo, era só o que eles conheciam como o universo deles, que era até onde os olhos deles iam. Aí quando eles, a passar dos séculos, vocês sabiam que vocês estavam num planeta, então Deus criou toda essa esfera daqui. Aí daí foi que as pessoas começaram a ver que não era só um planeta, mas um universo inteiro de galáxia. Não, Deus criou todo o universo conhecido. Quanto mais vocês podem conhecer, Deus criou aquilo. Aquele lugar novo, não, foi Deus que fez isso aqui. Vai ver que foi a mesma coisa das três deuses. Eu acho que é realmente tudo que a gente entende neste universo de Zelda, até o mundo paralelo, eu acho que é de autoria delas.
Faz sentido a explicação. É tipo que, como, sei lá, em algum outro planeta existia uma civilização que a gente não conhece. Que existia um Alien Jesus lá também, um Jesus alienígena, que fez a mesma coisa que o nosso Jesus aqui e tal. Vai saber, né? Mas, em princípio, segundo a concepção da crença cristã, seria realmente o mesmo Deus que criou tudo. É uma visão que a gente pode transpor pra cá, de fato. Pra saber ao certo, eu acho que nem se a gente perguntar pra o número, ele vai ter uma resposta concreta pra isso.
Só esperar sair algum livro aí falando coisas polêmicas.
E uma coisa que eu lembrei agora, que eu acho interessante de falar das três deusas, é que não é realmente, como a gente estava nos jogos subsequentes, elas mal são citadas. Mas eu gosto de ver, principalmente no Twilight Princess, é como, sei lá, a lenda está muito defasada do mito de criação. Porque nós chegamos a receber a versão do mito de criação quando a gente aconteceu o Espírito de Luz, sabe? Que ele também nos conta.
É uma versão bem, bem reduzida, né? Ele só fala, as deuses criaram o mundo e é isso aí.
Ele falou isso para querer falar da origem dos Twilight, que na verdade ele queria chegar no ponto da Triforce. Para você falar da Triforce, tem que falar da criação do mundo. Aí deu aquele, acho que não tem nem 20 segundos ilustrando isso, do meio de criação. Mas ao longo do jogo, a gente vê que nem a Triforce é chamada de Triforce, só como poder das deusas, e elas não são citadas em nenhum momento do jogo, e tem aquele monumento lá na sala do trono do castelo. Aí eu fico me pensando quão defasado tá a lenda ou o mito de criação. Quando as pessoas já estão começando a esquecer quem criou as coisas.
Não dá muito pra entender isso, né? A série é meio... O conceito de tempo da série é muito esquisito.
Não fica muito claro quantas pessoas sabem do mito de criação. A gente só sabe isso através do Deku Tree e da Zelda.
As pessoas que a gente ouve o mito de criação são pessoas muito bem informadas, né, sobre o assunto.
É o que tem ligação direta com o divino.
Mas o Twilight Princess, eu acho que eles evitaram falar da Triforce. Foi mais uma questão de design mesmo do que de lore. Eles não queriam... Porque, tipo, a gente tinha Ocarina of Time, Triforce toda hora. Wind Waker, Triforce toda hora. Eles queriam quebrar um pouco isso. Então ela tá lá, mas tá lá escondidinha. Se você sabe o que ela é, você vê. Se você é novo na série, sei lá, o que são os triângulos.
Eles usam eles mais pra justificar certas coisas que acontecem no enredo, como o que motivo que justifica o Link não virar espírito vagante e virar lobo, é a Triforce que não fez transformar. O que é que faz a Zelda também ter transformado e conseguir se transpor seu espírito pra mídia, né? É a Triforce faz isso. O que é que fez o Ganon sobreviver à execução? Foi a Triforce do poder.
E uma coisa interessante sobre o Ganondorf especificamente e os deuses, é que ele fala no Twilight Princess sobre as deusas, eu acho que ele chama de deuses também, genericamente. Ele fala como se não fosse parte da cultura dele. Ele fala, tipo, os seus deuses fizeram isso. Eu não sei se isso é porque ele, tipo, ele realmente é de uma cultura diferente e os gerudos talvez não cultuem, não conheçam as três deuses, ou se é porque ele tá tão egomaníaco e achando que ele próprio é um deus nesse jogo que ele exclui os outros, a existência dos outros deuses, sei lá.
Tá falando do Gandalf do Twilight Princess, né?
Do Twilight Princess, sim. Ele sempre fala, os seus deuses fizeram isso.
Não só ele, eu acho que o próprio Gandalf do The Wind Waker, ele também fala que os seus deuses destruíram você, quando ele se refere ao que ocorreu na inundação. Mas acho que no caso dele, eu acho que ele tem uma rixa com as deusas, dado a realidade que o povo dele passava. Ele amaldiçoava os seres divinos pela realidade que ele se encontra. Aí ele nega, é como quem quer negar um deus criador, ele nega a essência dele, porque ele não acredita que, por seus motivos, não acredita que ele tenha feito isso, por rixa pessoal, pelo o que o destino fez ele passar, entendeu?
Então, Ganon é o famoso Ateu Revolts?
Não só é terrevolte, como ele quer pegar aquilo que dizem que é o item máximo que elas criaram. Ah, eu não acredito no seu Deus, mas eu sei que ele criou uma coisa muito bacana que eu tô interessado aí.
Eu acho que depois de a gente falar das deusas criação, acho que a ordem mais natural é agora ir para o Jesus da série, né? Para variar, uma mulher também. Eu acho que seria a principal, abaixo das três da criação, seria a principal entidade. Embora tenha sido, de fato, criada, formalizada recentemente, né? De Skyward Sword para cá, mas seria a deusa Hylia. Tipo, explicou muita coisa do que já existia, né? Da série.
É, você fez uma comparação com Jesus, mas eu acho que a Hylia, o melhor paralelo para ela seria a Materazo, da mitologia Shinto, que é japonesa mesmo.
É, eu não conheço, de fato, essa mitologia.
É, porque assim, a Materazo é meio que uma... Eu não sei se ela é da segunda ou terceira geração de deuses. Ela não criou o universo, mas ela é filha ou neta de quem criou. E ela é a descendente direta dos imperadores japoneses. Então assim, toda a linha imperial...
É o contrário. Os imperadores japoneses são descendentes diretos de Amaterasu.
Ela é ancestral, eu falei errado. Ela é ancestral dos imperadores. Então assim, o direito divino do império japonês é uma parada sanguínea. É porque eles são descendentes da deusa que mandava em tudo. E é exatamente a mesma coisa que acontece com Hylia, né? Ela reencarna como humana, gera uma linha sanguínea, meio divina, por assim dizer.
É curioso ver que ele não fala nem a origem das deusas. Como ninguém fala qual é a origem de deuses criadores, em mitologias em geral. A gente não sabe de onde veio o caos, nem como Gaia surgiu. Mas nem... Deus cristão, nem nada. Nós também não perguntamos de onde as três deusas douradas surgiram. Elas apenas vieram e criaram o mundo.
É, isso. Mas é uma parada que, assim, você não tem meio... Você tem que partir de um ponto inicial, né? Porque você... Vai ter alguma coisa que não vai ter explicação. Tipo, de onde é que surgiram os deuses? Ah, foi outro deus que criou. Pô, de onde é que surgiu esse outro deus? Tipo, vai ficar assim pra sempre.
As pessoas falam a origem da Hylia, a semente sempre existiu.
Então, não fala. É, para as três deuses da criação...
Eles reconhecem que existem deuses... mais poderosas que ela, os deuses antigos que criaram a Trifó. Porque ela é só uma guardiã da Trifó. Então ela, inerentemente, ela já é um nível abaixo, assim, por assim dizer.
É, então ela foi incumbida essa tarefa divina de proteger a Triforce, vindo diretamente das três que criaram a Triforce, né?
É, supostamente sim. Ou então ela tomou pra si essa...
responsabilidade.
Essa responsabilidade sozinha, assim. Ela viu a Triforce, pô.
Naquela, porque ela tem a ajuda dos seus assecas, do Sheikah, que também, como a Impa fala no Sky Sword, que é a sua tribo sempre foi como um guarda-costas da deusa Hylia.
Sim, eles originalmente foram criados como guarda-costas da família real, né? Depois, nos Sky Sword, eles expandiram isso pra deusa Hylia.
É que toda a família real é descendente da deusa Hylia e eles estão vindo desde esse tempo, então é como família de empregados que sempre tá acompanhando os seus senhores desde tempos remotos. Ah, o meu avô, o meu pai serviram o grande imperador tal e eu tenho que seguir esta linhagem, assim vai. Acredito que muitas civilizações antigas eram assim.
Sim. E uma coisa interessante que o Skyward Sword define, que é meio esquisito, na verdade, é que os deuses não podem usar a Triforce, né? Eles não são capazes de utilizar a Triforce. Essa é dada como a razão da Hylia reencarnar como humana, porque ela, como deus, ela era incapaz de usar a Triforce, ela só podia guardar ela.
Ela podia guardar, ela virou mortal pra poder usar ela, e ela virou mortal pra poder mandar a Escalafre pro céu, foi por isso que ela usou a Triforce? Ou foi pra selar o demais?
Não, ela na verdade ela não usou a Triforce, ela virou humana pra usar a Triforce, e quem usa a Triforce é o Link, mas enfim.
Perdeu a divindade de besta. Tadinha.
Bom, sobre a Hylia, como o Shadow uma vez da Ralfstan com a gente, ela diz, dito isso, que nos Zeldas anteriores eles sempre pareciam referenciar a alguém, ou por exemplo, a símbolos que não fazem referência nem às deusas da criação, nem à Triforce, mas que eram cultuados pelas pessoas, como o símbolo da família real ou símbolos afins, e aparentemente não pareciam saber de quem estão cultuando essa divindade. Aí, aparentemente, desse buraco de roteiro que existia na série e colocaram matando os coelhos com uma cajada, só que dizer quem é essa divindade, como também explicar a descendência direta que recai em todas as princesas do reino, que sempre se chamam Zelda.
É porque assim, os templos que a gente vê em Zelda, eles nunca especificam quem que tá sendo cultuado, né? Eles nunca falam, esse templo é um templo das três deusas. Então fica meio que esse buraco, realmente, tipo, poderia ser as três deusas ou poderia ser um templo de Hylia. Inclusive o templo do tempo principalmente, porque ele foi construído no lugar do templo de Hylia.
E acaba servindo como porta para os reinos sagrados e onde fica a Triforce.
A Triforce que ela guardava. A última chave é a Master Sword, que é a espada dela, por assim dizer.
Está tudo conectado.
É, de fato, encaixou muito bem assim com todo o resto. Tipo, não foi uma conexão forçada, né? Fez até mais sentido.
E ao contrário das três deusas, Hylia já tem uma representação bem mais palpável. E, não só ao longo da série, mas principalmente nos corações que nós efetivamente. Tenta lá também tem uma história. Não a história de criação, mas a história de qual é a origem de Skyloft e de uma grande guerra que se instaurou entre as forças do mal e Hylia. Tem um tom bastante mitológico também.
É, ela é uma deusa com uma presença bastante física, né? Ela tava lá, ela lutou do lado dos humanos.
E que são desdobramentos, acho que eles assumiram de ver a figura dela no lore da série, como a gente vê até no Breath of the Wild, ela é citada, a gente vê as estatuetas dela espalhadas por aí.
Sim, certamente ela veio pra ficar, sim. Se você fosse refazer os jogos anteriores, com certeza ia ter aquelas bonequinhas, parece uma matrioshka, né? A figura da deusa, assim, com aquelas asinhas e tal. Certamente ela apareceria em templos e eu acho que seria a deusa padrão cultuada pelos Hylians, assim, em vez das três da criação.
É, eles criaram essa... Assim, isso era meio que um buraco que tinha desde o Link to the Past, né? O Link to the Past, ele não chama o povo de Hylia de Hylians. Ele fala o povo de Hylia, de Hylia. E assim, o que era Hylia? Até então, nada. Mas aí, acabou virando a deusa Hylia. Então, é o povo da deusa Hylia. Então, assim, meio que as sementes disso estão lá desde o Link to the Past, que foi quando eles deram um nome pro povo.
Mas eles colocariam, então, ela muito como, deusa da galerinha de orelha pontuda e tal, humanos.
O Breath of the Wild meio que expande isso, né? Porque tem status pra tudo quanto é lado dela.
É engraçado que, antes de um escassor de cunhar o termo de Hylia pra deus em si... Antes, esse termo não é estranho da série, porque ele era usado no Link to the Past quando as Maidens se referem à família real como a realeza de Hylia. Mas esse Hylia, a gente, sei lá, quem jogasse na época pensava, deve ser um nome pra região de Hyrule, ou desse descendente de Williams. Como, por exemplo, Shadley se refere aos Williams como o povo de Hylia, como a terra dos Hylianos, entendeu?
É, mas o manual acho que ele chega a dizer. O nome Hyrule veio de Hylia também, porque Hylia foi um reino fundado pelo povo de Hylia. Eu normalmente falo Hylia, então é por isso que eu fico me enrolando aqui.
Você pode falar do jeito que você quiser, desde que a sua fé não seja questionável.
Também dos Skyloft chegamos a outra figura de proporções mitológicas e divinas, que é o próprio Demise, como chegamos a chamar o Araújo da Morte.
Ou Denise.
Denise.
E que de suas descendências, se Hylia gerou a Zelda, Demise gerou os Ganons e Ganondorfs da vida. Sua maldade e ódio são tão grandes que elas repercutem por todas as gerações.
Eu não veria o Demise como uma divindade, não, de alguma forma. Tipo, o Link tá aí também, sempre ressurgindo de uma forma ou de outra. E...
Então, o Demise, ele meio... O próprio jogo dá a entender que ele não é um deus, propriamente dito. Justamente pelo que eu falei antes. Os deuses não podem usar a Triforce.
Ele meio que...
E o objetivo dele era usar a Triforce. Então, supostamente, ele é capaz de usar a Triforce. Logo, ele não é um deus.
Sim,
Mas ele é uma criatura que é mais similar ao Lúcifer, né? Da mitologia cristã. Ele é meio que a origem de todo o mal. E mesmo não sendo no mesmo nível dos deuses, por assim dizer.
É como se ele almejasse ser um, talvez. Eu não lembro exatamente qual era o objetivo dele com a Triforce, era só dominar o mundo, né? Era o clichêzão de sempre, mas sei lá.
Não. Pelo menos no Twilight Princess, ele dava um quê de que ele queria. Ele almejava se tornar um deus também.
Aí já é o Ganondorf.
O Ganondorf do Twilight Princess, ele se acha um deus, literalmente. Ele se considera um deus, por assim dizer. E o Zante também considera ele um deus.
Ou cultivava ele como tal.
Cultuava, pô. Cultivar é você plantar.
Plantação de Ganondorf.
E se eu não me engano, no Force Ones Adventures também, que eu ainda não joguei, ainda tô devendo jogar esse negócio, mas parece que tem algumas menções a pessoas, tipo, meio que cultuando o Ganondorf, não é isso?
Eu não lembro. Eu só joguei o Force Ones Adventures uma vez. No povo Gerudo, ele não é tão importante mais, não. Ele não é mais, tipo, o rei dos Gerudos. Ele é um guardião de uma pirâmide que ele não guarda direito.
Eu lembro que nos primeiros Eldos, o Ganon era sempre tratado realmente como uma figura maléfica, mas não de proporções tão... Uma figura maléfica muito poderosa, mas poderosa a nível de vilão, não a nível de você estar enfrentando um ser mitológico ou divino. Mas é só um cara muito poderoso. Acho que isso repercute em todos os jogos em que ele tenta pegar a Triforce.
É, ele meio que vai crescendo em poder, né? Ele começa como um homem ganancioso.
É, o rei dos ladrões.
É, depois ele passa a ser o rei dos demônios. E por fim, tipo, ele é praticamente considerado também um arquétipo de Satã da série.
Sim.
Que é a mesma coisa que o Demise faz.
Isso. Quando o Demise, pela história de origem, era realmente um grande demônio. Parece que melhor aí. É, titulação que eu posso atribuir a um demônio que buscar por esse poder. E quando ele, mesmo quando nós vamos conversando com ele, ele tem um ar, uma grande superioridade, e o que ele amanhã mesmo era destruir tudo que o Link conhecia e adorava. Seus entes queridos, ele queria destruir tudo isso, porque ele é malvado, então ele faz maldade.
É, ele meio que ele se sente afrontado por um humano se considerar igual a ele. Então ele meio que ele fica com uma picuinha específica com o Link.
Eu tava falando sobre seguidores do Ganondorf, do Ganon e tal. Você lembra de jogos que tinham, sei lá, que alguém cultivava o Ganon em si, a figura do Ganon?
Cara, os primeiros dois Zeldas, eles dão a entender que os monstros são... Tipo, eles não são só monstros que o Ganon criou e controla. Eles dão a entender que eles têm vontade própria e cultuam o Ganon. Principalmente no Zelda 2, que o Ganon tá morto e os seguidores dele especificamente querem reviver ele.
Me faz lembrar do desenho dos anos 80 que tinha os seguidores dele. Mas que aparentemente eram submissos a ele.
É, no desenho eles meio que não demonstram vontade própria. Eles são 100% lacaios, né?
Isso. E se aí deles se desobedecer ele, que realmente ele tem controle sobre... Não digo sobre livre-arbítrio, porque eles... Tem um episódio que eles até criam um motim sobre o Ganon. Mas ele detém poder sobre eles e eles fazem uns coisas serventinhas em cima deles. Porque se eles não fizerem o que ele manda, eles vão sofrer.
Não, pro jarro.
Eles vão sofrer muito e joga ele no jarro. E tem que pensar que até o Ganon tá inclinado às regras do jarro. Que quando ele supostamente é atingido, ele também vai pro jarro. Todo mundo fica no mesmo jarro.
O jarro é meio que o respawn dele, na verdade, né? É tipo, o jarro que faz ele ser imortal.
É, aí fica uma situação de maldição até.
Tanto que tem um episódio que eles vão pro... Eles entram no covil do Ganon. E eu acho que eles tentam destruir... O Link e a Zelda, eles tentam destruir o jarro. Pra evitar que o Ganon volte, mas não consegue.
Eu vou falar um leve spoiler do Breath of the Wild, que é vinculado a isso. Então se você quiser ouvir, pule um pouco, um ou dois minutos, que é quando eu terminar essa pauta. Ou pro próximo tópico, eu acho que esse vai ser o assunto final que a gente vai falar sobre o Demise ou Ganon. Mas também tem seguidores do suposto Ganon, que na verdade é um grupo, parece meio de ninja, que você acaba se encontrando... Você tromba no meio do mapa e eles se dizem e se intitulam serem seguidores do Ganon. Aí
eles são um grupo de Sheikah que traiu o grupo principal e passaram a seguir o Ganon em vez de seguir a Hyle. Aí viraram um clã rival, por assim dizer.
Yiga, eu acho o nome.
Yiga, sim.
Eu confundi com Yuga, o pintor.
É. Mas eu não joguei muito ainda, mas eles têm algum papel maior no jogo ou são só esses inimigos?
Não, eles têm uma base e tem um chefe que é o líder deles, mas eles não vão muito a fundo na filosofia deles, não. Além do fato deles adorarem bananas.
Ok. E falando em monstros também, monstros submissos ao Ganon, não sei o que, os monstros desse jogo, eles estão de alguma forma tipo, relacionados ao Calamity Ganon, então?
Supostamente sim, por causa da Blood Moon, né?
Que
revive todos os monstros e é causada por ele. Mas o jogo não dá a entender que eles têm... Que eles são sentientes, né? Eles são, tipo, espécies inteligentes.
Eles não parecem estar servindo alguém, não, né?
Também tem aqueles poços de malícia que tem aqueles... Que tem aquelas cabeça de stalfos dos inimigos já derrotados que fica spawnando até você atingir o olho de Sauro do Ganon.
É engraçado que no Zelda 2 tem um NPC que fala os olhos de Ganon estão em todos os lugares. Que é uma referência aos NPCs que viram monstros, né? Mas no Breath of the Wild eles literalmente estão espalhados por aí, os olhos do Ganon.
Você estava pulando spoiler, você está livre do spoiler, vamos seguir em frente. Bom, seguindo além, eu acho que depois do grupo principal, né, das três deusas mais Hylia, a gente começa a ver uma série não sei se já entram mais como deuses, embora alguns sejam, tipo, nomeados especificamente como deuses, né? Tipo, os deuses do vento lá e tal, do Wind Waker. Eu acho que eles são chamados de deuses de fato, né? Mas...
o próprio Jabu Jabu no Ocarina of Time, eu acho que os Zoras chamam ele de deus. De deidade, no caso.
Eu acho que o Valu, pro Rito, é um... Ele é visto até como... Não sei, divino, porque ele é o que protege o povo deles.
Esse grupo de deuses... Assim, os deuses do vento, eles são... Do Wind Waker, são basicamente a ideia de personificar um conceito, né? É como Zeus é o deus do trovão.
Designa ele num elemento natural e que eles manipulam sobre eles.
É, exatamente. Mas os outros, assim, tá na lista aqui, o Dekutri, Valu, Jabu Jabu, eles entram mais quase no conceito de Kami, do Shintoísmo novamente, que é a religião principal do Japão, né? Então, junto com o budismo, então tem muita influência. Que no Shintoísmo, assim, praticamente qualquer coisa natural tem um espírito. Então, assim, existe, sei lá, uma montanha, Monte Fuji. Existe um Kami do Monte Fuji, que é o deus que representa aquela montanha. Então a gente acaba tendo um pouco disso nesses deuses menores, assim. Tipo, o Dekutri poderia ser visto como o deus da floresta. Daquela floresta especificamente.
Tá, eles não têm um alcance, né? Tipo, fora dali eles meio que não são ninguém, tipo...
É, eles não são deuses que criaram...
São entidades guardiãs, basicamente.
É, isso. Basicamente.
É isso, que eles protegem um povo, uma área e um povo, por consequência, que eles vivem em harmonia entre si, e que fora disso eles não podem, sei lá, manipular as leis da natureza. Fora disso, eles são criaturas muito poderosas. O que eu acho muito interessante de vários dessas deidades menores, guardiãs, é que elas quase sempre é a nossa fonte de ligação com os deuses maiores. São eles sempre que nos contam, sei lá, o mito de criação, ou que nos falam o que é a suposta vontade divina, nos falam do dever divino, do destino que nós temos que cumprir. Geralmente é através desses espíritos e criaturas que nós sabemos disso. Não é uma coisa e uma pessoa, um mortal, como falou, não, são essas criaturas guardiãs que nos informou sobre isso.
É porque eles são fisicamente mais presentes, né? Tipo, você tá lá, ele faz parte do mundo material, tipo. Os outros deuses, você dá a intenção, dá a impressão que é uma coisa mais etérea. Mesmo a própria Hylia, né? Tirando a parte do Skyward Sword, que ela tá presencialmente lá como a Zelda na transição, isso, mas só com relação ao Link em específico. Nesses outros casos, não. Eles, de fato, são criaturas, de fato, que vivem nos locais, assim.
É, assim, meio que a cada nível que a gente vai descendo, por assim dizer, na hierarquia, mais física vão ficando as divindades.
E não...
E mais mortais, elas chegam até morrer.
É, então, exatamente. É isso que eu ia falar agora. É, eu não sei se morrem de morte natural toda vez, mas eles meio que deixam descendentes, né, sempre. Tipo, o Jabum do Wind Waker, dá a entender que fosse, que sei lá, um neto do Jabu Jabu do Ocarina.
É, a própria Dekutri a gente vê isso acontecendo, né? Uma morre e nasce outra.
Ela é uma semente da outra. O Valu, supostamente, é descendente do Volvag, do Ocarina, uma coisa que nunca fez muito sentido, porque...
É, isso é o Harold Stark que diz, né? Que o Volvag era o guardião da montanha e foi corrompido.
Vai saber, né? Já estão contradizendo aí a timeline. Vai que vão mudar isso também.
E cada jogo vai introduzindo mais e mais deuses assim, né? A gente tem os dragões no Skyward Sword, que fazem esse papel. A No Ocarina of Time tem supostamente Volvagia, Dekutri e Jabu Jabu. Aí pro Twilight Princess viraram os Espíritos da Luz. Cada jogo meio que introduz uma geração dessas criaturas, meio que no mesmo papel.
Sabe que os Espíritos de Luz, eles são muito mais espíritos que todas as outras criaturas que a gente tá listando agora. Eles parecem estar muito mais ligados ao outro plano do que o nosso. Eles parecem saber mais sobre o divino do que os outros já listados.
Sim. É, e os Espíritos da Luz é engraçado também que é um dos poucos momentos que a gente vê que realmente essas criaturas são cultuadas, porque existem NPCs em Hyrule Castle Town que falam, tipo, a gente queria ir na fonte de Lanairu pra oferecer oferendas, alguma coisa assim, só que não pode por causa do todos os eventos que estão acontecendo. Tipo, que ele realmente é um lugar de culto, não é só o lugar onde tá o espírito.
E mesmo sendo espíritos, supostamente, ou eles são corrompidos, eles são fragmentados ou morrem, quando é ilustrado a invasão dos Ents, que mostra as criaturas destruindo a, supostamente o espírito, fragmentando ele, e o local sendo tomado pelo Twilight, e o espírito sendo espalhado pelos, pelos insetos.
É, eles são meio que o que mantém o mundo em harmonia, né? Tipo, no estado de luz.
É, ele mantém a luz no lugar, digamos assim. E os nomes... Os nomes fazem referência à região, mas a fora Ordona, que faz referência à região de Ordon, que praticamente eles têm, acho que, uma própria divindade própria. O Faroel de Lanário, eles são nomes baseados nas três deuses, obviamente. Agora, se é, a ligação, se é uma ligação direta, como se fosse um canal direto entre as deuses, ou se é só referência, o jogo não deixa isso claro.
É, e são nomes que começaram, a partir do Twilight Princess, começaram a reaparecer em outras criaturas, né? Os dragões do Skyward Sword têm exatamente esse
mesmo. É, pois é, nomes. Isso é muito esquisito. Tipo, eu não consigo ligar... Eu não vejo espíritos de luz como os outros, que tipo, são entidades locais e mortais. Eles parecem muito mais imortais, assim. Mas eles estão lá desde sempre? De, tipo, só existem esses quatro? É meio estranho. Você pegar, por exemplo, o mundo do Breath of the Wild, você tem as regiões de Eldin, Lanairo e Faron, mas você tem muito mais regiões. Teria um espírito de luz pra cada região dessa? Faz sentido ter...
É, um negócio
tipo, que... Ordona não existe, né? Pelo menos não vi nenhuma Ordona até agora.
Não, é estranho eles não terem colocado uma região com o nome de Ordona. É tão fácil, assim, tipo...
Fica aquela discussão se a vila de Ordon e a região de Ordon se é vinculada ao reino de Hyrule ou não. Mas ele tem seu próprio espírito.
É, mas assim, o Breath of the Wild, ele faz tanta referência a tantos jogos que eles meio que perderam essa chance de fazer uma referência fácil.
Aqui vai ser na ignorância mesmo, é um pouquinho de spoiler talvez, mas só um sim ou não. Tem uns dragões do Breath of the Wild também, eles são alguma divindade desse tipo ou são só dragões?
Eles são benevolentes, eles são criaturas benevolentes e supostamente eles estão meio que no nível dessas divindades.
É.
Mas o jogo não extrapola muito isso não.
Fica só nesse nível meu, por exemplo, eu cheguei a bater foto de um, eu li a descrição dele, fala que são seres extremamente poderosos.
É, e assim, as escamas deles têm um aspecto de ritual sagrado em uma sidequest no jogo.
Sim, você pode conseguir esses itens pra levar em fontes, que aparentemente são fontes que são pra culto deles, que ou seja lá o que ele representa.
É, não, essas fontes são, tipo, uma delas principalmente é a fonte do Skyward Sword, do primeiro templo, do segundo templo, eu acho. Só que ela passou a ser usada pros dragões.
A primeira fonte é a chamada Spring of Power, a fonte do poder?
Sim, ela é a fonte do segundo templo do Skyward Sword, é exatamente idêntica a ela.
E o segundo templo não é na montanha?
Sim, é o Earth.
É isso mesmo.
É Earth Temple só?
Sim, mas não é um local referente a Eldin?
Sim.
Pronto, tá tudo conectado. É, então,
a conexão é bem clara, assim.
É, e o nome dos dragões também, puxa o nome das deusas, né, então... Mas eu imaginei que eles fossem ter alguma coisa em relação com a parte da história, mas eu não cheguei a esse ponto.
Não,
então,
a história do jogo não chega... A história do jogo é bem simples, né, eles deixaram muita coisa implícita e muito pouco eles chegam a falar. Falando de novo sobre os deuses do vento no Wind Waker, eu acho interessante que, assim, eles são deuses que... Sei lá, eu sinto que eles são meio práticos, assim, sei lá, você tem um instrumento que é feito meio que pra chamar o poder deles. Porque o Wind Waker é especificamente criado para meio que canalizar o poder deles e chamar através das músicas, né?
É, se eu fosse me estender muito, eu diria que cada música, sei lá, no Ocarina, se você canta uma música do tempo, acho que você está invocando o poder do deus daquele tempo para poder você viajar para aquele lugar. Ou o Zé Lullaby, você está tocando a música da Família Real, então você está pedindo intervenção de Hylia para intervir naquele local. Agora, você tá falando das músicas, eu lembrei que duas músicas que só servem para abrir locais no Templo da Terra e no Templo do Vento. Eles não fazem referência ao suposto deus da Terra e deus do
Sim,
Vento?
Sim, elas são... É tipo...
É Wind's God...
Arya. Wind's God é Arya.
Arya.
E Earth God Lyrics. Que no final as duas se juntam, né? A música que...
É.
E vira o tema da série?
O tema do Wind Waker mesmo. O tema, é. E, tipo, esses deuses não são ninguém, assim. Não aparecem em canto nenhum.
É, são só mencionados.
Seriam no máximo os sábios, assim, mas não faz tanto sentido dizer que os sábios são deuses. Eu pelo menos acho que não. Mas, enfim, pareceu só, sei lá, qualquer coisa, assim. Como se tivesse uma divindade pra cada elemento, mas...
É, será que na versão japonesa eles essas músicas são, mencionam deuses também. Porque pode realmente ser uma referência aos sages, e que acabaram virando referências a deuses no, na localização.
É, parece estranho, porque já existe tanta menção a sage, e a sábio, que mudar.
Não, eu tô vendo aqui o nome japonês, é Fujin no Uta. A tradução seria Wind God Song. Sendo que os dois kanjis que ele fala pra fazer o Fujin, o primeiro kanji é de vento e o segundo é de divindade, de deus. O kanji de Kami. Então é realmente uma divindade que ele tá falando. Aí eu fico me duvidando se esse deus do vento, ele tá falando dos dois que a gente se encontra no jogo, ou é algum terceiro deus? Que...
Eu acho que não, porque, assim, os deuses do vento, quando você fala assim, eles parecem muito grandes, mas na verdade eles parecem entidades muito pequenas, assim, eles são muito específicos, eles não controlam tudo do vento. Tipo, você usa o Wind Waker pra que o vento é digamos, o canal que você usa pra fazer as canções, é o que você conduz, mas parece que especificamente um controla os tornados e tal, e outro controla a direção que o vento tá soprando no caminho, mas eles não controlam o elemento vento em si, eles parecem não ter controle de tudo que o vento pode fazer, sei lá, essa impressão que eu fico.
O Cyclus, eu acho que ele é especificamente chamado de deus dos tornados, e o Zephyrus, que é o que dá a primeira música, é chamado de deus dos ventos.
É tipo, eles não dominam o ar, entendeu? Eles dominam o vento específico. É a expressão do ar em certas ocasiões, digamos.
Eles podiam aprender muito com Aang ainda.
um só sabe fazer o ar girar e o outro só sabe fazer o ar em linha reta pra algum lado. Tipo, em uma direção, pronto.
E aí, no máximo, eles fazem referências, não digo a música ou a deidade, mas... do templo do vento, você pega os Kokiri, porque tem lá o fado, e no templo da terra tem a Laruto, que é referente ao povo do Zoro.
É a Laruto ou o Laruto? Eu nunca soube.
Pra mim parece uma menina.
Enfim, isso não importa. Discutindo o sexo do Sage.
Até por causa do Ruto, né? Tipo, falando dessa confusão com o nome de deuses também, tipo, tem no Spirit Tracks a gente tem os Spirits of Good, eu acho. Não, Spirits of Light é do Twilight, mas...
Não, mas eles chamam de Spirits também. Of Light também, no Spirit Tracks.
E se eu não me engano, no original, tipo, no japonês, é Gods mesmo. Tipo, você tem a Tower of Spirits no original, é a Tower of Gods. Como se fosse a mesma coisa do Wind Waker, né? Que tem a Tower of Gods também. E aí eu não sei em que nível eles se encontram, porque eles parecem ser, tipo, se não as três deusas da criação, mas, sei lá, me dá uma impressão mais que eles são nível Hyrule ali pra aquela região, que é uma região muito distante da Hyrule que a gente normalmente joga, que a gente normalmente visita.
Mas então, realmente na versão japonesa do Spirit Tracks eles falam que são deuses. Mas também é uma parada assim, é plural, eles nunca especificam... Nunca mostram, tipo, um deus específico, então...
É, não dá pra saber quantos são, pode ser qualquer coisa.
Pode ser meio que qualquer coisa, né? Poderiam ser as três deuses, poderiam ser qualquer deus, praticamente.
Agora sim, eles agem diretamente também, eles que aprisionam o Maladus, que criam os Spirit Tracks e tudo mais.
Sim.
Então são deuses poderosos.
Quer dizer, eles agem através dos Locomos, basicamente, né? Os Locomos meio que são servos deles,
por assim dizer. É, tipo isso.
Ah, um detalhe é que, falando dos três espíritos do Wind Waker, que eles só se comunicam quando é através da antiga língua de Hylia, de William. E precisa de um personagem que saiba o que eles estão falando. Que, lembra que a Midna fazia a função de intérprete do que ele falava pro Link? Ela dizia pra gente o que ele tava dizendo. Eles detêm essa língua antiga que ele... Mas também, por exemplo, a Dekutri, ela também consegue se comunicar com a gente. Porque quando ela vê o Link, ela acha que é o Link do Ocarina e começa a falar em William antigo. Só depois que ela se toca que não é ele e começa a falar em inglês.
Eu penso que isso é um pouco porque, assim, elas estão meio que, talvez, mais isoladas do que antes. Porque, assim, a Dekutri, ela tá, tipo, junto com os Koroks, os Koroks falam a língua atual. Então ela aprendeu a língua atual. O Jabun, a gente não sabe que relação que ele tinha com o povo que vivia na ilha. Talvez ele só estivesse lá e eles não se comunicassem muito, sei lá. E o Valu tá meio que como um guia, mas tem um intérprete também. Então ele não fala diretamente com o povo, por assim dizer.
Nos casos surge, acho que só a dragonesa da água que tinha uma relação de guardiã com os... É aquela raça que de corais, sabe?
Sim, os Parelas.
Sim, os Parelas. A raça Parela. Mais inútil da série. É, o Lanairu tem a relação com os robôs, né? Os robôs são servos dele também.
É, porque, tipo, não tem uma raça do deserto.
O Eldin que é mais isoladão mesmo.
Mas também não tem, tipo, não tem meio que... Até uns Mogmas, vai, mas... a região do vulcão parece mais inóspita mesmo, né? Mas ali eu acho que foi só, sei lá, não deu tempo ou deu preguiça de colocar alguma coisa. Tipo, ficou muito, muito pra fora o Eldin, assim, só pra constar. Tem que ter um terceiro dragão aqui pra fechar o trio, então vamos botar ele isolado aqui numa sala.
É, e a própria aparência do Eldin é meio que... Ele parece mais preguiçoso, assim, tipo, não tá nem aí pra nada. Os outros dois, não. O Faron fica, tipo, putaça, porque tem muitos monstros na floresta. E o Lanairu, ele tem essa relação com os robôs. Ele, tipo, ele realmente manda nos robôs.
Pois é, né? Podia ter criado uma erupção vulcânica ali e varrido todos os Bokoblins quando se quisesse. Mas não quis.
Ele é o Beerus dos deuses de Harry. Fazendo uma referência a Dragon Ball.
Então, temos outras divindades. Não sei se aproximam ainda mais da humanidade. Sei lá, parece descer um nível, mas... Tipo, as divindades terminianas, os gigantes.
É, os gigantes eu vejo eles como uma versão terminiana desses guardiões que a gente tava falando. Tipo, só que eles são, em vez de ter um aspecto específico pra cada área, são todos iguais. Tipo, sei lá, o gigante da montanha, como se fosse o Valur.
Mas os outros personagens fazem referência a eles ou só, sei lá, personagens-chave, sabe, que eles existem?
Não, tem a vovó lá do hotel, conta a história dos gigantes e tal. E é isso que me deixa mais intrigado quanto a eles, porque mostra que eles... É como se eles fossem amigos do Skull Kid e... Sei lá, eles ficaram bravos com ele porque ele tava fazendo coisa errada. E, sabe, eles pareciam muito cotidianos das pessoas. Por isso que eles têm uma cara menos divina, talvez, pra mim.
É, e eles estão, assim, basicamente tudo no Majora's Mask de lore, assim, é meio que relaciona a eles. O carnaval é sobre eles.
É, tipo, isso, como sei lá, eles...
Tipo, eles são bem conhecidos, mesmo que não se fale muito deles diretamente.
Eles viviam entre o povo e aí, em algum momento, eles disseram que tinham que se ausentar pra, tipo, vigiar eles. Aí sim, de uma perspectiva mais divina, né? Vamos ficar aqui nos quatro cantos do mundo.
Isso tem muita cara de, tipo... Sei lá, imagina assim, como os gregos antigos viam a mitologia. Tipo, alguns anos atrás tinha, tipo, filho dos deuses andando por aqui e agora não tem mais, tipo... Tinha a era dos heróis e a era atual.
Isso, e também dos semideuses, né? Que são filhos de mortais com deuses, que são um pouco mais palpáveis a nós, estão entre nós, só que eles têm alguma coisa a mais. Tem algum poder que vai além de um mero mortal.
É, então, e tem essa separação, assim, da era atual, que não tem tanta influência deles, com a era antiga, que eles eram mais ativos. A própria religião cristã, assim, pra quem acredita, as histórias que estão na Bíblia, tipo, mostram Moisés abrindo o Mar Vermelho, tipo, várias coisas, claramente poderes divinos sendo mostrados. Hoje em dia seriam milagres mais isolados, assim.
Viraram menos.
É.
Hoje em dia aparece uma imagem de Nossa Senhora num pedaço de vidro, já é nosso.
Pois é.
O poder desse gigante não é, assim, de proteger o local, mas não é explicitamente dizendo... Acho que é porque isso não era premonitivo, de que a lua iria cair e que esses quatro tinham o dever de impedir a lua de cair. Não, eles estavam ali e ocorreu de que a lua iria cair, aí eles foram lá e seguraram a lua e jogaram de volta. Eles jogam a lua de volta, né? Eles não destroem ela.
É, eles jogam ela pro alto. Eles fazem um...
Um empurrão de voleibol.
Um empurrão de vôlei, exatamente isso que eu falei.
É um saque. Na verdade, eles só seguram, né? Ou no final é que eles jogam pra cima mesmo. Ou a lua volta sozinha.
Isso também é bem ilustrado lá na fase do Great Bay, do Smash Bros. Melee, que a lua tá se aproximando e aí chega o gigante e empurra de volta a lua. Aí vão embora. Aí vem a lua de novo, ele vai empurrar de novo.
Ah.
É, bom, dentro do Majora...
Tem algum, assim, outro poder que ele é atribuído a eles? Ou só o fato de eles serem gigantes e de proteger o local?
É, eles são guardiões. Assim, a história da vovó da Anju, ela fala que antes o término era meio que um mundo só. E que agora tá dividido em quatro, nas quatro direções cardinais.
E as pessoas...
E que foi... Essa separação foi quando eles decidiram ir cada um pra um lado e ficar, tipo, desaparecer, por assim dizer.
Nosso objetivo nas dungeons seria libertar eles, né? Que eles foram...
É, eles foram aprisionados.
É, eles estão... Cada boss é um gigante...
E os boss, eles também têm esse atributo, parece de deus ou de criatura mitológica?
Eu não acho que eles sejam... Tipo, acho que a ideia é justamente eles são os gigantes corrompidos. Então eu não acho que, tipo, a figura de Goff seja uma figura divina separada.
É, na história da avó da Anju também tinha... Eles têm uma função meio que... A função mais básica de deuses na história antiga. Tipo, o pessoal rezava pra ter uma boa colheita, uma coisa assim.
Aliás, eu acho bacana quando a gente derrota o boss, a gente tem toda aquela cena, a gente aprende a Off to Keeper, que é um local todo etéreo. Não sei se faz referência lá à Câmara dos Sábios, que fica o Link de frente com o gigante, que eles falam diretamente com o gigante, sabe?
É meio que um mundo espiritual, pra assim dizer, né?
É, e dentro de Majora a gente ainda tem outras divindades mais, acho que, difíceis de entender alguma coisa do que os gigantes, né? A gente tem a própria First Deity. Bom, seu nome tá dizendo que é uma divindade, quem sou eu pra negar, né?
É, a First Deity, ela é engraçada, né? Porque é uma coisa de tradução também, né? Porque na versão japonesa é uma referência a Onis, que são demônios. Então ela não é bem uma divindade, ela é uma máscara demoníaca.
É uma máscara do deus Loki, né? O deus da desordem.
É, quase isso. Não, se bem que, peraí, deixa eu procurar aqui. Porque eu lembro que eles falavam isso de Oni, mas tinha uma controvérsia com isso.
Bom, mas como ela nos é apresentada, é uma coisa muito escondida. Eu acho que o jogo não faz referência nenhuma a ela até o momento de...
Eu acho que o Kanji fala uma coisa e o Hiragana fala outra no nome da mágica.
Isso, lá na Lua, né?
Não, a única coisa que a gente sabe sobre ela é o que a criancinha fala pra gente.
É, a gente não dá nem pra entender, de fato, se ela é tipo, uma coisa do mal, uma coisa... Porque, tipo, ela é uma coisa do mal pra Majora, assim. Mas a Majora é uma coisa do mal por si. Tipo, era uma entidade boa que foi responsável, talvez, por eliminar a tribo que criou a máscara de Majora, né? Ou, de repente, era, de fato, outra entidade maligna que era rival, não sei.
E é interessante que o First Deity Link, ele tem alguns símbolos na armadura que nunca são explicados. Ele tem uma lua e... Não, ele tem uma lua e um triângulo, que é tipo o pedaço da Triforce, talvez. Eu não sei se é pra representar o Link, esse triângulo, tipo, a Triforce da Coragem. E a lua dá a entender que ele seria um deus da lua, talvez. Tipo, a representação da própria lua, que a Majora tomou pra si e corrompeu.
Eu nunca tinha pensado
o
nisso.
O cabelo branco justifica um dos símbolos. É, justifica a lua na armadura, ou acho que as cores brancas nele.
E fato de você ganhar a máscara na lua também.
É. Eu acho que no Hyrule Warriors, pra representar ele quando o Link porta a máscara, acho que o golpe especial dele, né, ele partindo ao meio. Acho que era só pra ilustrar o quão poderoso essa figura é. Fora que eu acho que isso também é repassar no próprio jogo. A luta final fica ridiculamente fácil quando tu usas ela. Você fica usando o Laser Beam com a sua espada ali com a Idão.
Todas as lutas, né, contra chefes, porque você pode usar ela contra os outros chefes. Acho que só o Team Mode fica difícil porque ele é gigante, mas as outras lutas ficam ridículas.
Assim, a minha interpretação que eu tenho dele, além de ser uma figura esquecida na história de Termina, porque ninguém cita ele, só sabe na lua mesmo, é que ele é tipo uma figura daquele... Sabe, aquelas figuras que... Itens que tem... Que são, acho que é um item que é possuído por um espírito, de um espírito extremamente poderoso, mas tão poderoso que fica incontrolável. Tanto é que o jogo, ele não deixa você ficar usando essa máscara fora das lutas de chefão.
O Hyrule Warriors, ele passa isso muito bem por gameplay, essa ideia. Porque assim, a mecânica da First Deity no Hyrule Warriors é que você tem que continuar batendo pra continuar mantendo ela, a transformação ativa, né?
E eu acho que ela é... Não é que ela seja bem uma, mas só que é uma força muito poderosa e incontrolável, que ela precisa canalizar essa força pra um alvo. Você tem que focar em alguma coisa pra desferir toda essa raiva, seja lá o que ela tenha. Mas fica só nisso. Nem não aprofundo muito nela, mas eu acho que aí tem um pano de fundo muito bem mais interessante do que você querer trazer as três deusas criaturas de volta. Tem essa figura que você nunca explicou bem o que ela é, e você pode dizer, sei lá, as origens dela, de onde ela veio, porque ela foi parar na lua, coisa assim.
É, eu acho legal ter esse mistério ao redor dele, assim. Eu acho que se explicassem, estragar. Tanto a Majora's Mask quanto a First Deity. Eu acho legal ter uma parada sem explicação mesmo.
Aí a gente já puxava da própria Majora em si, que também, o que é o contrário do First Deity, ela é o que estampa o jogo, mas mesmo tempo não falo muito do que ela é. Tem a máscara de Majora, mas quem é essa Majora que originou a máscara, que supostamente está presa na máscara?
É, eles dão uma origem, né, pra poder da máscara. Era uma máscara normal, que era usada em rituais. E a história é meio que como a Soul Edge, de Soul Calibur. Era um item mundano que foi usado pra fins malignos, até que ele acumulou tanta energia negativa que ele criou uma vontade própria.
E consciência própria também, né?
É, uma consciência própria que, tipo, só quer saber destruir.
A pessoa que louco, o Gandalf usa a Majora.
Muitas fanfics já foram escritas sobre isso.
É, pois é, eu acho que a gente nunca vai ver uma explicação mais detalhada, porque é uma coisa muito isolada, assim, né? Tipo, Majora faz parte do charme do jogo, certo mistério, assim, e, bom, como é uma dimensão ali separada, que provavelmente a gente nunca mais vai visitar, não faz falta, vai, a gente ter, assim, uma com a explicação. Se fosse uma coisa de Hyrule mesmo, da coisa mais principal da série, eventualmente tem que ser explicado, né? Como a gente teve com a própria Hyrule e tal. Tem coisas que, com o passar do tempo, a gente tem que ter uma explicação pra, acho que, manter o lore da série, já que ele tá sempre expandindo. Mas como isso, a Majora é meio que uma side story, ela fica quietinha lá no canto dela. E o mesmo vale pra outros jogos, né? Sei lá, o Link's Awakening, tem o Windfish, que não dá nem pra saber se ele é uma divindade de fato, mas, bom, ele consegue materializar uma coisa do sonho dele, né? Então, sei lá.
O Windfish, ele recebeu várias meio que referências, né, ao longo da série, mas ele mesmo realmente é isolado naquele jogo. Mas, assim, o próprio Jabu Jabu é quase idêntico ao Windfish, se não me engano. A gente tem o...
Acho que o Jabu Jabu era... Quando ele foi concebido para os jogos subsequentes, era para fazer referência ao Windfish.
Pois é, a gente tem também o Oshus no Phantom Hourglass, que é quase idêntico ao Windfish em função. Ele é... A única diferença é que o mundo dele não é um sonho, né? Ele realmente é guardião de um mundo separado. Ou não, né? Porque no final do jogo eles dão a entender que... Enfim.
É difícil.
Mas aí fica aquela questão de se o Osho, o suposto rei dos oceanos, se ele criou aquele mundo e se ele só guarda. Porque senão a gente vai entrar aqui em mulher, parece que criaram aí. Ah, esse mundo só tem água. Ah, bota aí um rei do oceano pra cuidar dessa coisa.
Ele me parece mais um caso tipo os dragões dos Espíritos da Luz. Ele tá ali guardando aquela região. Só que a região, por acaso, é um mundo separado dessa vez.
E eu não sei até onde vai a mortalidade dele, porque ele, no melhor estilo mid, né, ele, e o rei, ele tem uma forma, que é porque, na verdade, o Belo roubou os poderes dele, então ele não tem todo o poder total dele em jogo. Ele representa por aquele velhinho que cuida de ela e tal, que sabe muita coisa também. Mas eu não sei se ele pode morrer, por exemplo.
O jogo nunca esclarece isso. Se o Link não agisse rápido, talvez ele terminasse, ele morresse de vez. E isso vale pra todas essas criaturas, né? Quer dizer, o Jabu Jabu a gente vê que ele pode morrer, apesar dele não chegar a morrer. Mas assim, o Windfish, se ele continuasse no sonho, ele ia morrer, por ficar em coma por muito tempo.
É bacana é a influência que ele faz de o Link cair numa tempestade. Você tá aqui por perto, então vem aqui dormir comigo. Aí cai mesmo sonho.
E o sonho é um pouco que moldado pelo Link também, né?
Acho que o de poderes do Windfish, além do fato óbvio que ele consegue uma baleia que voa, em comparação tem o Narisha, o chamado também de Levias, que é uma baleia voadora lá do Sky Sword.
Eles repetem esse tema da baleia voadora em vários jogos. Ele não dá... É que nem a gente falou dos Lanairus e Odins. Tipo, são a mesma criatura em formas diferentes? Ou são criaturas diferentes?
E nele cabe ele repassar ele também como uma figura. Ele também tava corrompido, que a gente acaba curando ele, meio que tirando as larvas do corpo dele, uma coisa meio nojenta. Mas ele que é o intermédio entre nós para aprendermos a canção do herói.
Sim, ele tem a quarta parte da canção, né? Junto com os outros dragões.
Ele é um dragão também, mas por algum motivo ele parece uma baleia. Ele é meio que isso. São quatro espíritos, novamente.
E a região que ele guarda é o céu. Não é uma região de raio.
Ele é o guardião dos céus. Ele não tá fazendo isso. Se bem que, quando ele fica corrompido, acho que pra não causar um desequilíbrio geral nos céus, ele meio que se isolou naquela cúmulo de Nimbus. Barreira de nuvens.
Thunderdome. É esse nome mesmo?
Thunderhead.
Como os Nimbus.
Thunderhead, porque Thunderdome era uma referência a Mad Max que eu tava fazendo.
Não, Thunderhead é de fato a formação de nuvens, tipo, como o Nimbus em português, é isso mesmo. É um nome real, não é uma invenção.
Eu não sabia disso.
Ele tem até um design bem mais bacana. Eu acho que do Windfish ele tinha uns adornos, não é? E o Jabu Jabu tinha uns adornos sobre ele.
Ele tem meio que um tapete nas costas.
Tipo isso, um efeitozinho, uma cela.
Ele é uma baleia com barba e bigode.
São tipos diferentes de baleia também, né? O Leviathan, eu acho que ele... Quer dizer, o Oshus é uma cachalote, eu acho. Mas os outros dois, eu não sei se eles são baseados em tipos específicos de baleia.
Não sei se o Leviathan, ele é uma chubarte ou se é uma baleia branca.
Mas enfim, são criaturas que aparecem...
Pra eu dizer o quão perto de nós ele é muito fã das sopas de
abóbora.
De abóbora.
Sim.
Todos os deuses sempre gostam de alguma coisinha pra serem feitas oferendas, né? acho que no geral agora só resta a gente falar de na verdade, um par de deusas muito elusivas, né? Que são, na verdade, remetem ao Ocarina e também do Majora, né? Uma delas é do Majora que a gente acabou não falando, mas tem uma, eu acho que talvez uma discussão um pouquinho maior, a gente pode deixar por último. É, então primeiro eu vou puxar aqui a deusa do deserto, Gerudo. A gente tem lá aquele colosso do deserto, que é, tipo, tem uma mulher gigante lá, que é o templo do espírito. E existe alguma menção a ela ser uma deusa, né? Tipo, mas...
É o único templo do Ocarina of Time que especificamente eles definem que deus que tá sendo cultuado ali. É a deusa da areia que só aparece ali e nunca mais também.
É como se ela fosse tipo os outros, né? O Jabum, o Valu, o Volvage, a Deku Tree, como se fosse daquela área, mas tipo...
Guardiã do Gerudo, sim.
Ela morreu, sei lá. Parece que os deuses do deserto costumam se dar mal, né? O Lanairo do Skywarn tava morto e de repente essa deusa morreu também, ou sei lá, ela não existe. Não tem nenhuma prova concreta de alguma coisa que ela tenha feito, né?
É, o jogo declara que ela é maligna, eu acho, né? O que provavelmente ela parece maligna. Eu acho que se você mirar na cara dela e falar com a nave, ela fala alguma coisa assim. Tipo, ela tem uma cara maligna, uma coisa assim.
Nossa, eu não sabia que a nave tinha informações até sobre ela.
É, eu também não sabia, não. É, mas então talvez ela seja a origem, sei lá, da magia negra que o próprio Ganondorf usa, que a Twin Rover usa. É a explicação que eu consigo achar, assim, pra um papel dessa deusa na série.
O templo era usado como a base do Ganondorf, né? Antes dele tomar Hyrule.
O bacana é que tem dois monumentos dessa deusa da areia. Tem a entrada e tem lá dentro uma estátua, né?
É, o templo é uma estátua gigante, né? E detalhe, o nome dela em japonês é tipo Giant Evil God Statue, traduzido para inglês. Tipo, estátua grande e maligna de um deus.
É, então tá, acho que ela é malvada mesmo.
Eu acho que é justamente para fazer alusão, sei lá, não sei se é o Gerudo em si ou o próprio Ganondorf. Só um cara tão ruim assim.
É, pro Ganondorf não tenho dúvida, mas assim, o resto das Gerudo parece uma coisa... Não parece encaixar com a descrição de maldade, né? Tanto que elas se unem aos Hyles e tal, pra tudo.
Mas no geral, elas sempre foram vistas como um grupo de pessoas, de mercenários e ladrões,
é,
não era?
Isso pode ter um viés meio tipo da...
É, mas...
A visão dos harulianos sobre a deusa.
É, será que é muito estranho. A gente tem uma sábia que é é deles. A gente tem uma das campeões lá do Breath of the Wild também, que é uma Gerudo. Tipo, uma figura-chave no jogo, que tá ali lutando junto com os heróis contra o outro Gerudo, que é o Ganon.
Uma outra visão sobre a deusa do deserto é que ela poderia ser, tipo, uma deusa de uma outra mitologia completamente separada, por assim dizer. Tipo, pro Gerudos ela seria talvez a deusa que criou o mundo.
É, então, tem essa possibilidade. E
talvez ela seja um outro nome pras três deusas, ou pra uma das três deusas.
Não podia ser, de repente, só a ilha? Só que...
É, ou a própria Hylia, poderia ser, assim. Tipo, culturas diferentes vendo a mesma divindade com lentes culturais.
É, uma
próprias.
Visão interessante, porque isso meio que parece acontecer no... Tipo, com a gente de verdade, assim, né? Com culturas verdadeiras. Tem muita coisa que, tipo, faz referências, tem nomes diferentes, tem um certo culto diferente, mas a orientação parece levar para o mesmo lado, parece ter uma convergência.
Na própria... As próprias religiões judaico-cristã e...
Um pouco do Islã, talvez.
Islâmica, né? São, tipo, elas têm a mesma fonte, têm supostamente o mesmo deus, mas são mostrados de formas completamente distintas.
Já pensou esse título de deusa, grande deusa maligna? Foram dados pelos próprios Williams? Aí no Fernem ele sabe que é uma estátua da própria deusa que eles cultivam.
Exatamente, pode ser tipo...
Cutu, já cultivam deus.
Pode ser tipo, essa deusa de outra cultura aí só pode ser maligna, porque ela não é da nossa cultura.
Exatamente, cara, os cristãos julgando muçulmanos, tipo... Esse bando de terrorista aí, tá cultuando esse Alá...
É, que é algo que acontecia, não só atualmente, mas sempre aconteceu, né, assim, guerras entre regiões diferentes, com culturas diferentes, eles vão demonizar uns aos outros.
Sim, sim.
É quase inevitável
isso. Essas ratas de Gerudo que ficam roubando a gente.
É, e os Gerudos, eles sempre foram mostrados como uma cultura bem diferente. Assim, voltando a falar um pouco do Breath of the Wild, eles são meio que a única raça que fala uma língua diferente. Eles têm um idioma próprio, embora eles falem também o idioma de Hyrule. Então, assim, eles sempre foram meio isolados, assim.
Não, é interessante que as raças, quanto mais distintas são, acho que até elas cultivam outros deuses. como a gente tá falando, os Horus, eles cultivam o Jabon como o deus deles, porque ele é o guardião deles, e para os Gerudos, equivalente seria essa deusa da areia. Não sei se os Goros têm um deus protetor também, então.
É, são várias possibilidades, né? Enquanto não derem uma resposta muito clara sobre isso, só fica especulação.
É, os Goros, apesar de tudo, eu acho que eles sempre ficam relativamente próximos dos Hylians, então talvez por isso eles não tenham uma entidade que eles adorem, assim. Eu acho que eles costumam ser muito associados. Bom, mas uma última deusa que a gente tem pra cultivar nessa nossa hortinha é...
Peraí, antes de ir pro último ponto. Tem uma estátua tem uma estátua lá no Arbiter Grounds, no Desert Colossus.
Tem uma estátua? Oi? Isso é uma pergunta?
É, eu tô perguntando se tem uma estátua.
Não que eu conheço, não que eu lembro.
Qual Arbiter Grounds? Do Twilight Princess?
Do Twilight Princess.
Tem uma estátua de uma deusa, quer dizer, de uma mulher com um serpente, que parece ser...
Isso.
Parece ser realmente a deusa do deserto também. Que é o que você sobe pra baixar a areia, eu acho, que mostra o escudo, o espelho. Ah, não, você tá falando dentro do templo.
É, olha aí a foto.
É, essa eu não lembro, não. Eu lembro de... Quando você termina o templo, tem um pilar, que é uma mulher envolvida por uma serpente também.
Então não é essa.
Não,
essa tá ali.
Não, o que eu tô falando é um pilar mesmo. É tipo, a serpente é o trilho pra você passar com o Spinner.
Ah, sim, pra chegar no andar do lugar. Não, eu tô falando só dessa estátua mesmo.
É, essa eu não lembro. Ela fica onde, na entrada?
Eu acho que sim, acho que é perto. Porque o lugar é escuro.
É, ele dá a entender que o Arbiter Grounds era um templo Gerudo, né, antes de virar uma prisão.
É, talvez seja.
O link tá na postagem desse podcast, então vocês podem conferir que estátua é essa que a gente tá falando.
A gente deve estar publicando essa semana agora do podcast também um artigo que o Shadow escreveu falando um pouquinho sobre essa deusa que eu vou mencionar agora, que apareceu em menção mais direta pela primeira vez no Majora's, né? Eu acho que em nenhum outro, na verdade, eu não lembro dela ter ser mencionada assim muito diretamente, mas sei lá, fica meio que implícita talvez, que é a tal da deusa do tempo.
É, no artigo, se ele já tiver saído, quem quiser pode ler. Eu vou meio que ligando coisas de vários jogos que vão falando meio que sobre essa deusa. Por exemplo, no Ocarina of Time a gente tem o Templo do Tempo, a gente tem o Ocarina do Tempo. Tipo, tudo sobre o tempo meio que centrado ali no templo. Mas eles não falam que deus é cultuado ali. Eles não falam se são as três deusas, se é uma das três deusas que talvez seja chamada de deusa do tempo. Mas aí no Majora's Mask eles falam especificamente de uma deusa do tempo. E fica por aí mesmo, né? Eles não falam mais sobre essa deusa nos outros jogos. Mas
o que se pressupõe é que se é uma deusa e de repente é o tempo, então ela criou o tempo, ou ela manipula o tempo, como
os Cronos. Elfos e os Ciclos.
É. E eu pensando no Cronos, do Titã, que... O Cronos, ele criou o tempo ou ele manipula o tempo? Eu não tô lembrando. Acho que ele criou o tempo, porque ele é um Titã.
Ele é personificação do tempo. Ele... Tipo, ele é o tempo, ele não criou, ele é o tempo, o conceito de tempo.
Então fica essa dúvida, se é apenas uma deusa que supostamente manipula o tempo, dado todos os itens que é referente ao tempo, que influenciam o tempo, como o Gate of Time, Ocarina of Time, as pedras Sheik, parece que tem uma propriedade parecida com essa, de transpor o tempo, e a gente não sabe se ela criou o tempo, ou se é uma deusa governanta dessa. Eu só sei que no Majora, a Tetal, ela suplica por ela pra intervir. Então, já que a gente, nessa hora que a gente usa a Ocarina of Time pra voltar no tempo, então a gente estaria usando o poder dela.
É, isso fica até estranho, porque assim, a Tetal fala da deusa do tempo, aí você, baseado nisso, você supõe, pô, é uma deusa de término, então. Porque a Tetal é uma fada de término. Mas o flashback que você aprende a Song of Time, a Zelda fala da deusa do tempo. Ela fala especificamente que a Song of Time é pra chamar o poder da deusa do tempo pra te ajudar. O que dá a entender que é uma deusa de Hyrule e que ela funciona de forma parecida com os Zephyrs e os Cyclos no Wind Waker. Você usa o instrumento mágico dela pra tocar a música dela e chamar o poder dela.
Mas acho que ficou por isso, né? Acho que nos outros Zeldas a gente chega a usar o conceito do tempo e essas pedras também, mas a gente citar a deusa em si nunca mais.
É, pois é, a teoria que eu exponho no artigo, eu nem sei se vale a pena falar aqui se for lançar o mesmo artigo, mas enfim, é que a deusa do tempo seria a Hylia. Então assim, eles continuam falando dela, só pararam de falar vagamente e falaram mais diretamente.
Até porque a Hylia tá muito ligada a todos esses elementos de tempo, já que as pedras Sheikas...
Sim, é, o templo dela é o templo do tempo, ela viaja no tempo, ela prevê o futuro, ela morre e continua falando com você através do tempo, tipo, de outro lado do tempo, tipo, tudo sobre ela é ligado a tempo.
E ela, eu acho que os adornos da Zelda, ela só anda aquele mesmo pedra roxa que é feito supostamente é feito essa... mesmo material que é feito portando o tempo.
E a ocarina quando também, a de acordo com
Quando a Impa nos dá a explicação do que é o portão do tempo, que é aquele monolito gigante, ela diz que é um item que tá há muito tempo com eles, não é isso?
Sim.
Que transcende o tempo.
É, e existiam dois, né? E um deles é no Templo de Hylia, e no outro, o outro é no Templo, que era chamado de Templo do Tempo no Scarlet Sword, que tem um símbolo gigante da Família Real, tipo, antes da Família Real existir. O templo é basicamente um símbolo gigante da Família Real no meio do deserto.
É uma construção da Família Real que voltou no tempo, ué. É. Eles voltaram no tempo e construíram.
Que é o símbolo veio do símbolo de Hylia, né? Tipo, é uma mistura do símbolo de Hylia transformado em um pássaro com uma força em cima.
Então, o rei voltou no tempo, construiu o templo pra dar ideia ao primeiro rei de construir, ou a Zelda, no caso, a primeira rainha, a estabelecer a Família Real. Então a gente tem outra Song of Storms aí no ciclo infinito.
Mas você tem esse loop. Meus parabéns. É isso que você querer ficar mexendo com o tempo. Você quer criar esses loops. E você achando que tinha morrido só na canção do tempo. Que você não sabe quem criou a canção do tempo. Ou a canção da tempestade da Ocarina. Se bem que também ninguém sabe quem criou a canção do tempo, né?
É, eles não chegam a falar.
A Zelda nos ensina por flashback. Caraca. Lembra quando a gente aprende lá a canção do tempo no Ocarina? Assim que a gente pega a Ocarina of Time, a gente tem um flashback maluco com a Zelda.
É, eu sempre vi isso mais como uma mensagem telepática do que um flashback. Ela, tipo, ela te mandou uma mensagem, como se fosse uma lista do The Past, que ela falava com você telepaticamente.
Ah, é, eu acho que é só uma representação visual. É,
no Majora's Mask parece que é um flashback. Que ela, antes de você sair de Hyrule, ela te deu a ocarina e te ensinou a música de novo. E quando você pega a ocarina, você lembra.
Aliás, a cena que mostra ela ensinando a gente a canção, ela ocorre assim que a Tetal, ela suplica pela deusa do tempo, aí bate o flashback.
Eu acho que
é
sim.
É assim que você, tá, tipo, toca a ocarina e as memórias voltam, não é isso?
É, mas a Tetal chega a falar essa frase antes ou depois? Acho que é essa que eu pergunto.
É, nossa.
Enfim.
Acho que é antes. É antes porque você, tipo, você lembra e você já pode tocar.
Porque eu pensei nisso como se o Link tivesse lembrado desse da canção, lembrado dessa cena, porque a Tetal fez referência da deusa do tempo, aí deusa do tempo, quando foi que eu vi assim? Foi quando a Zé tava me falando.
Não, mas no caso eu acho que foi
quando ela tava me ensinando uma música que eu já
sabia. No caso
eu
acho que foi o instrumento em si, tá ali. Mas faz sentido juntar as duas coisas. Enfim, essa sua dúvida de quem inventou a canção, eu acho que contribui um pouquinho pra ideia de que a deusa do tempo seja a própria Hylia, porque, bom, se é a princesa real que sabe a canção e tá passando, ela sabe essa canção porque foi passada pelos ancestrais dela. Então, em algum momento lá no passado, a primeira Zelda desenvolveu essa canção, talvez criou a Ocarina of Time, e foi passando através da sua linhagem real, né? Seria uma possível origem aí pra Ocarina e pra canção.
Essa questão do tempo ainda vai dar muito pano pra teoria, não só a deusa do tempo, mas todos esses materiais que manipulam o tempo.
É, a série gosta muito de fazer isso, né? De usar esse conceito de manipular o tempo.
Acho que a própria Nizinho também acreditava que a Mars Sword também é feita um pouco desse material, acho que porque o cabo é roxo.
É, depende, né? Tipo, esse material nunca foi muito...
É, no Scarlet Sword depende de trocar um material da deusa, né? Divino.
Sim, é, mas tipo, por exemplo, são Time Shift Stones, são pedras. A Ocarina of Time é feita de uma pedra. É estranho você pensar numa ocarina de pedra.
Não,
lá.
Não acho que seja, não. Você pode moldar a pedra, tipo, você pode esculpir a pedra.
Isso, você não sabe da maleabilidade da resina, que é a ocarina. A ocarina não pode ser de madeira, ela pode ser cerâmica.
Sim,
ou qualquer coisa.
Eu sempre imaginei que ela fosse cerâmica.
Não, mas cerâmica é feita de terra, pedra.
Pô, mas sei lá, é estranho. Eu acho meio estranho.
É, ao longo do tempo, você não sabe quando ela foi criada, né? Tipo, era uma pedra que erodiu e formou um barro do tempo. Time shift mud. E aí o cara foi e montou a ocarina, pronto, botou no forno, tá pronto.
Ainda colocou uma trifacezinha ali pra ficar bonitinho.
Lógico.
Sim.
Bom, pessoal, a conversa de hoje vai ficando por aqui. Vamos pedir a nossa conta. Espero que você tenha gostado e participe aí com a gente, manda seu comentário, fala aí qual a sua divindade favorita, o papel dos deuses, o que é que você... Se a gente esqueceu...
Se a gente esqueceu de alguma divindade que isso pode ter acontecido.
Provavelmente aconteceu.
Sim, até porque tem deuses bem menores, tipo... Do próprio Fatal Hourglass, eu tô lembrando de um agora, tem outro, parece ser um parente dos deuses do vento, do Wind Waker, né? Mas o cara só serve pra fazer o teleporte, tipo... Existe uma controvérsia de que esse cara é uma divindade ou não, mas se você tiver alguma coisa pra falar sobre ele, o Silas, até o nome dele faltou de originalidade.
Olha, você fica falando de deuses menores, você nunca sabe se entre nossos ouvintes tem um seguidor dele e vai começar a gente chama de herege. É.
Bom, se você só se sentiu ofendido por alguma heresia nossa, por favor, encaminhe o seu comentário também pra gente se retratar no próximo episódio. Lembre também de assinar o nosso feed e ser um membro do Milky Bar, a gente deixa como sempre o link lá no post. Enfim, por hoje é só, a gente se vê no mês que vem em mais um episódio do Papo de Milky Bar. Até mais.
Falou, galera, até a próxima.
Tchau, até mais.